Amigos e amigas do Clipe, meu nome é Thaís e eu também tenho o sonho de fazer parte do Itamaraty. Hoje a gente está fazendo uma live super legal, nós convidamos alguns CSEDistas, né, para um bate-papo sobre estudos, rotina, falar de família, trabalho, gato, cachorro, né? Mas antes, né, se você caiu aqui de paraquedas, eu queria te lembrar que o Clipe é o maior ecossistema de estudos para o CSED, o concurso para diplomata. A gente acredita na democratização do acesso à carreira e por isso nós oferecemos diversas soluções para diferentes tipos de estudantes. No final dessa live, eu tenho uma notícia que muitos estavam esperando, então não perca e fique até o final. Mas enquanto isso, eu gostaria de chamar os meus colegas CSEDistas, a Larissa Valgueiro, o Caio Paixão e o Gabriel Siracusa para uma conversa. Oi, gente, boa noite.
Olá, boa noite.
Obrigada por participarem aqui com a gente, né? Estou muito feliz de estar tendo essa conversa aqui, o pessoal poder acompanhar, conversar com a gente também, outros CSEDistas, né? Compartilhar a experiência deles. Vamos apresentar, né, rapidinho, para o pessoal saber quem é que está falando, né? Quem somos nós, por que a gente está aqui falando. Primeiro, gente, ninguém aqui é aprovado por enquanto, já vamos ser, mas cada um tem uma experiência, tem uma estratégia, tem uma história de estudo, né? E a ideia é que a gente compartilhe isso com vocês, vocês tragam para a gente também algumas dúvidas e a gente possa se ajudar mutuamente, né? Trocar experiências. O meu nome é Thaís Morgado, eu trabalho aqui no Clipe CSED desde 2022. E eu sou CSEDista também, eu me preparo para esse concurso há muito tempo, até fico meio envergonhada de falar o ano. Eu me formei em 2016, tá, gente? Eu tenho 15 anos, me formei muito cedo, e aí eu tô me preparando aqui. Demorou para você pegar, hein, Gabriel? E aí, gente, estou aqui me preparando, né, para o concurso, sou formada em Direito, estou estudando para o CSED de uma forma mais ou menos intermitente, né? É brincadeira, eu tenho 32 anos, gente, 32 anos. Estou me preparando para o concurso de uma forma intermitente, fui fazer economia, aí parei, aí agora estou me dedicando ao trabalho e aos estudos, né? E tentando conciliar aquela rotina. Larissa, quer se apresentar?
Sim. Boa noite, gente. Eu sou Larissa, sou aqui de Recife, tenho 35 anos, sou formada em Direito e Biomedicina e eu estudo para valer para o concurso desde dezembro de 2022. Já estudei lá em 2020, 2021, mas parei mais de um ano e retomei em dezembro de 2022.
Muito legal, Larissa. Eu comecei, que eu não comentei, né? Mas eu fiz economia, mas eu quase fui engenheira, porque o primeiro curso que eu fiz na minha vida foi engenharia. Mas aí eu abandonei também, aí fui para o direito.
Coragem.
Áreas totalmente diferentes.
Que nem você.
Que nem eu.
Muito legal. Pois é. E você, Gabriel? Fala um pouquinho de você pra gente.
Fala. Bom, boa noite, obrigado, Thaís, pela apresentação. Eu sou o Gabriel, sou de São Paulo, eu tenho 31 anos. Eu fiz relações internacionais na faculdade, eu me formei em 2016, já faz um tempinho. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente, né, da maior parte dos colegas de RI. Assim, na minha turma, muita gente entrou tipo querendo diplomacia e no decorrer da graduação foi meio que ficando para trás, assim, foi desistindo. Algumas pessoas entraram, né? Tenho amigos e conhecidos que passaram já. Eu me formei na Universidade de São Paulo, né? Sou de São Paulo. E eu entrei sem nenhuma vontade, assim, nem sabia muito bem do concurso, nem nada. E aí eu fui, assim, amadurecendo a ideia e criando essa vontade mais recentemente. Eu prestei CSED pela primeira vez em 2021, e aí eu comecei a me dedicar mais agora no ano passado, mas é um caminho difícil. Eu trabalho também, né? Eu trabalho numa consultoria, e eu estou fazendo uma segunda graduação também em economia, mas acho que é interessante só para pontuar que, né, cada um tem uma trajetória, assim, tem gente que já desde sempre sonha com diplomacia, tem gente que descobre mais velho, e faz parte também, né? Cada um tem um caminho aí.
Gabriel, eu sofro para conciliar trabalho e estudos. Você tem trabalho, estudo, estudo. Gente, depois você conta para a gente como que você faz para conciliar tudo isso, hein? E você, Caio?
Bom, galera, como a Thaís já apresentou, meu nome é Caio, eu sou de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Formado em Relações Internacionais, estudo para o CACD, já mais ou menos ele também desde 2015, 2016, né, entre a Larissa colocou, né, estou estudando a sério, etc. Eu já tive tantas fases de estudei a sério, e aí parei por algum motivo, e depois já tomei, né, acho que isso faz parte, já conversar um pouquinho sobre isso também. E é um grande prazer, agradeço aí pelo convite, estar participando desse bate-papo.
Ai, Caio, a gente que agradece, estou super feliz que vocês estão aqui conversando com a gente. Um ponto, assim, que eu queria começar, né, essa nossa conversa falando, né, é sobre... Vocês tiveram férias?
Eu tive.
Olha, descanso ativo.
Eu me dei.
Não posso chamar de férias,
cara,
porque eu tive.
Depois dessa terceira semana sem pensar no concurso, porque foi muito desgastante.
Foi de fato.
Uma parada muito doida.
O pessoal que ficou, né, até a terceira fase, eu também fui até a terceira fase, acabou tendo umas férias bem, bem atrasadas, né? Principalmente aquele pessoal que quase ficou lá, né? Tava por muito pouco, dependia dos recursos, né? Mas, gente, eu tive férias, tá? Vou ser sincera com vocês. Eu parei um tempo, eu não fazia nada. Eu só mofava, assim, na vida. Ia pra praia, ia pra piscina. Eu também moro no Nordeste, moro em Maceió. As praias mais bonitas do Brasil. Tá certo, gente, que é do litoral? E aí, eu fui pra praia. Gente, vai comparar Maceió com Boa Viagem? Não dá.
Ah, mas Pernambuco não é só Boa Viagem, né?
Vamos então, lá. Talvez a Praia de Carneiros. Talvez Carneiros, né? Vai bem bonito. Mas eu tive férias e eu tô tendo bastante dificuldade para voltar a estudar.
Esse é um ponto também, né? Quem foi até a terceira fase e quem não foi até a terceira fase são dois momentos diferentes. Eu acho que é importante ter esse momento para você respirar, para retomar o fôlego, para continuar na maratona depois desse sprint mesmo, né? Desse momento tão intenso que é o período de feitura das provas. Né? Um período de muita revisão, de... Né?
Engraçado, você usou sprint, né? Aí eu pensei naquilo, né? Que muita gente fala que o CACD é uma maratona, porque de fato é uma maratona, né? Mas tem momentos em que a pessoa tem que dar uma super acelerada, né? E a pessoa vai correr, porque o prazo é muito curto, né? É aquilo do antes do edital sair, depois que o edital sai, depois da primeira fase, depois da segunda fase, né? Sempre tem esses momentos assim que a gente acelera, desacelera. No caso, eu desacelerei completamente esse fim de ano. Tô sofrendo bastante para retomar os estudos, assim. E eu ainda decidi que eu ia fazer o CNU. E aí, poxa, a pessoa já estava com dificuldade de estudar para o CACD. Ainda colocou o CNU no meio. Ai, não sei nem qual momento assim, que eu estudo o quê. Ainda está um pouco difícil de conciliar o cronograma, né? E Larissa, você disse que você continuou, né, estudando. E como que foi? O povo ia de férias, a sua família comemorava e você ficava estudando?
Não, eu disse que eu não tirei férias. Eu deixei de estudar praticamente o mês de dezembro todo. Mas porque minha mãe ficou internada em estado grave o mês quase todo.
Eita!
Então, não tinha nem emocional, nem físico, porque eu passava os dias, 24 horas no hospital, para estudar. Mas depois que ela teve alta, no dia seguinte eu adoeci, fui para o hospital... Queriam me internar, mas aí eu assinei o termo e saí. Porque meu emocional acabou com minha saúde, né? Assim, fiquei muito fragilizada. Então, para retomar os estudos agora em janeiro, depois de tudo isso, foi muito complicado, né? Porque o corpo, ele desacostuma. É como academia, né? Quem faz exercício físico, qualquer exercício. Parou uma semana, você volta. Parece que você nunca fez nada antes, né? a memória muscular ela é apagada totalmente, né? Então, a mesma coisa para voltar para os estudos. Então, foi difícil, mas comecei aos pouquinhos, estudava meia hora, depois aumentava para uma hora e fui andando assim. E hoje eu já voltei ao meu ritmo de estudos normal, né? Mas teve essa parada aí em dezembro.
Eita, que coisa, hein? Mas ela tá boa.
Vai ter que passar por um transplante, né? Então, assim, a situação tá bem complicada aqui em casa. O emocional tá abalado. Mas eu tento seguir em frente, porque até estudar é uma forma de me distrair, para não ficar pensando muito no assunto, né? Mas estamos com com essa situação, né? Aqui em casa.
Não, mas vai dar certo, se Deus quiser, vai dar certo. Tem que ter fé que as coisas que vai tudo se orientar. E de fato, né? Estudar, a gente vai para outro lugar. Quando, assim, tem gente que tem bastante dificuldade de concentrar, né? Quando tá tendo muito problema. Mas quando a pessoa concentra, ela vai para outro lugar. De fato, os problemas, eles somem, né? Eu lembro, assim, que o meu pai é muito aquela pessoa, assim, que dá tapas na cara com a palavra, com a frase, sabe? Tipo, ah, minha filha, você não vai dar certo isso daí. Fica naqueles foras típicos, né? Tá, infelizmente, mas faz parte da vida, né? Infelizmente. Mas aí eu lembro que ele falava assim pra mim, minha filha, você tá triste. É porque você não faz nada da vida. Se você estivesse estudando de verdade, você tava triste. Olha que... Gente, é um pensamento muito retrógrado,
sacanagem,
né? É sacanagem. E isso me atrapalhou, porque depois, né, eu ficava, pô, com psicólogo? Aí eu, não vou, porque não é nada demais, assim, né? Ficava na minha cabeça, assim, né? Aí depois, assim, eu fui fazer um CACD aí uns anos atrás, eu tive uma crise de ansiedade, de choro interminável, assim, numa segunda fase. E aí eu fui pro psiquiatra, pro psicólogo, e me dei, foi tudo. Aí hoje estou acompanhada como psicóloga, estou tratada.
Medicada.
Medicada eu não estou mais. Hoje em dia eu cheiro, enfim. Eu pego o meu gato, eu cheiro a barriga dele, eu faço assim na barriga do meu gato.
E fica,
sabe?
Bem. Os bichinhos ajudam a gente.
Mas é bem isso, né? Como você estava colocando da questão da retomada dos estudos, a retomada, às vezes, ela não vem nem só desse momento de pausa, mas vem de algo na nossa vida que tira o nosso foco, ou realmente, de fato, você não consegue ter tempo, você precisa se dedicar a outra coisa. Né? Como foi o caso da Larissa, que no meu caso, a Thaís, que estamos há mais tempo, a gente vê isso acontecendo bastante, tem bastante esses momentos, né? E às vezes é coisa pessoal, é o término de um relacionamento que é muito, muito traumático, né? O caso de doença, a questão de emprego, né? Às vezes uma demissão, uma admissão, são momentos da vida que a gente tem que saber lidar e conseguir conciliar os estudos nessa turbulência que é a vida.
E é importante a gente reconhecer também que às vezes precisa de ajuda, né? Ajuda externa. É bem... É difícil, mas a gente precisa reconhecer. E CACD é muito solitário, né? A gente fica lá, estuda sozinho. Hoje não tem mais aula presencial, praticamente. Eu não sei de nenhum cursinho com aula presencial. Então não tem mais aquela interação, assim, né? De você sentada com a pessoa lá do seu lado, conversar. E além disso, é muito solitário, né? A gente fica sozinho no quarto, estudando, às vezes vai para algum outro local, mas é sempre muito solitário. Tem que ter muito apoio, né? Tem que achar formas de se manter motivado, de ter apoio. Não é nada fácil, assim, esse tipo de
questão, Thaís, que eu acho que todo mundo acho que tocou um pouco, que eu acho que pega bastante, que é a questão da família, né? Tipo, às vezes a família não entende, tipo, o que você tá fazendo. Às vezes entende e apoia, né? Mas eu acho que é isso, assim, tem essa questão de, tipo, também conseguir comunicar bem pra sua família que é um sonho, explicar a carreira. E, pô, tem um negócio que pra mim pegou muito no passado, que foi perder muitos momentos com família, com amigos, tipo, deixar de ir em aniversário, deixar de ir em alguma coisa, porque, pô, tem que estudar, tá chegando a primeira fase, tá chegando a segunda fase, tem que... Então, eu acho que isso é um negócio que, pra mim, pegou bastante no ano passado, assim. Essa questão da solidão, né, que é um negócio que pega pra todo sedista, mas abrir mão também de estar com pessoas com quem você gosta, às vezes, pra ter que, né, se dedicar ao estudo e tal. Isso para mim foi uma coisa que pegou bastante no passado. Eu já tô me preparando mentalmente para esse ano, assim, que agora eu me dei férias, mas agora acabou as férias, acabou o carnaval, né? Tô me preparando aí mentalmente esse ano para, né, que vai, vou ter que abrir mão de algumas coisas também esse ano. Enfim, acho que faz parte mesmo. A questão é também se preparar mentalmente para isso, para não ficar frustrado depois, né?
Uhum. E Gabriel, você já voltou a estudar depois que você parou no carnaval, ou você ainda está montando seus planos?
Não, eu voltei, mas eu estou com uma estratégia agora no começo um pouco diferente. Eu acho que até vale a pena compartilhar, porque, enfim, às vezes cada um tem uma trajetória, né? Eu voltei a estudar agora, mas eu não estou estudando para o CACD especificamente. Estou estudando, tem concurso do IPE agora nesse final de semana, depois tem o concurso nacional unificado, vai ter um concurso do Banco Central. Então, assim, eu voltei o ritmo de estudos, mas eu não estou estudando focado para o CACD ainda, porque, enfim, a gente precisa se manter, né? A gente tem que sobreviver, tem que pagar as contas e tem que achar as formas de pagar essas contas. E, enfim, estou querendo passar num concurso intermediário para dar uma estabilidade, uma base para seguir estudando para o CACD com mais calma. Então, nesse primeiro momento, eu estou focado um pouco em outros concursos. Mas, assim, nunca 100%, né? Porque sempre tem aquele momento que você pega e fala, ah, eu vou dar uma olhadinha em alguma coisa de política internacional aqui, vou pegar uma anotação para relembrar, porque eu não consigo, assim, eu fico ansioso de não estar estudando, sabe? Então, tipo, eu começo, ah, não, preciso dar uma olhada em alguma coisa para me acalmar.
Aí eu vi que...
Não, a ansiedade para estudar e tudo, mas eu fiquei com uma dúvida, né? Você está estudando para outros concursos e etc. Um plano já a médio e longo prazo, né? Sensacional. A gente tem que ter essa base. Porque tem essa noção de que, às vezes, a gente não passa de primeira, na maioria das vezes, na real. Mas e quanto ao estudo de línguas? Você mantém algum contato? Como é que você está fazendo?
Eu tô estudando inglês. Estou estudando voltado para a segunda fase. E eu vou fazer o curso de aprofundamento do Clipping de espanhol e francês. Vai começar agora em março. E aí é isso. Acho que é um ponto importante, porque espanhol e francês não caem em nenhum outro concurso, né? Então, tipo, às vezes, sei lá, tô estudando... tipo, sei lá, direito constitucional por um concurso, cai no CACD de alguma forma, né? Você está estudando geografia, cai no CACD. Pô, você não vai estudar francês e espanhol em nenhum lugar, você vai ter que estudar focado para o CACD. Então, eu já estou aí com um curso engatilhado para fazer. E foi a matéria que eu fui pior na terceira fase do ano passado, foram línguas. Então, é uma questão que eu estou aí preocupado para melhorar esse ano.
Eu te entendo, Gabriel. Eu também fui muito mal em línguas ano passado. Meu Deus, que vergonha! Há anos que eu sou reprovada por línguas. Gente, vocês que estão no início do estudo, que estão aqui com a gente, por favor, estudem línguas desde o início. Não deixem para estudar depois.
Não pode descuidar.
Nossa, porque reprova. E pior, assim, você pode ir bem tudo. Línguas, se você vai mal, você vai ser reprovado. Porque, assim... A pessoa passa no concurso por 0,5 pontos, sei lá, uma coisa assim, um micro décimo. Então, assim, você pegar e perder 10 pontos em francês é muito ponto, é muita coisa, né? Agora, eu falei que eu fiquei de férias, mas eu não fiquei de férias de francês, porque eu estudo francês sem parar. Todo dia, religiosamente, eu estudo pelo menos meia hora de francês, porque é a disciplina, assim, que... Teve um ano que eu fui reprovada porque eu zerei a prova de francês. E aí eu me reprovei na terceira fase por zerar a prova de francês. Eu não sei se foi ano passado ou retrasado. Não, foi ano retrasado. Aí agora eu falo, não paro mais. Francês religiosamente, pelo menos meia hora. Eu leio o clipping, faço um exercíciozinho de tradução básico, alguma coisa assim, um resuminho, mas não posso deixar de lado. Línguas é muito estratégico, é muito importante. E não é um assunto que dá para você estudar rápido, que dá para você revisar rápido. Porque se você pega nas outras disciplinas, né? Sei lá, história do Brasil. Eu sei que é gigantesco o edital de história do Brasil. Mas a pessoa tem um caderno, tá tudo lá. Assim, obviamente que não tem como esgotar o conteúdo, né? Mas você tem um caderno lá, chega uns 2 meses antes da prova, você consegue ler o seu caderno inteiro. Mas vai fazer isso com o francês. Onde você vai ter um caderno de francês com a mesma completude que você tem nas outras disciplinas, né?
Tem que estudar focado, né?
De fato.
Porque não é simplesmente saber a língua, né? Até uma questão importante, assim, eu vejo gente que, tipo, sei lá, não sabe nada de francês e vai se matricular num curso para começar do zero francês. Cara, eu acho que não vale a pena, assim, tipo, você vai perder tempo aprendendo pronúncia, aprendendo o IQT, que você não vai usar, sabe? Tem que ser um estudo focado para a prova, nas habilidades que a prova vai exigir de você. Assim. Porque,
tem muita gente que fala, né? Tem muita gente que fala que eu já fiz inglês não sei quantos anos, sou fluente em inglês, não estuda, e aí chega lá na prova e não consegue desenvolver as competências que a prova exige, né? Porque é aquilo, é direcionado. Né? Então, não caio na armadilha de achar que você já sabe a disciplina. Se você é formado em direito e acha que você sabe direito para o CSTD, não se engane, não se iluda. Você precisa estudar sim para o CSTD. Tem que ser focado, gente. E tem muita gente aqui que trabalha, né? O Gabriel trabalha, estuda, faz não sei o que lá, várias coisas, né? Eu sei que Caio também trabalha, né? Larissa, você trabalha também?
Trabalho. Sou servidora pública.
Ai, gente, que sonho.
Ai, não vou negar.
Esse é um sonho melhor ainda, né?
É o sonho de todo mundo. Trabalho 6 horas diárias. E aí, concilio o trabalho, né, com o trabalho de casa, né, o doméstico, porque tudo que faz aqui em casa sou eu e é muito pesado. E concilio com os estudos, né? Então, apesar de ser só 6 horas, né, que considero-se pouco, mas eu não tenho todo o resto do tempo livre para o estudo, né? Então,
é uma jornada tripla, né?
É, uma jornada tripla. Então, num dia bom de estudo, eu consigo fazer, no máximo, 3-4 horas. Assim, 4 horas é num dia excelente. Mas a minha média são 3 horas. Mas também tem dias que só são meia hora. Antes eu pirava com isso, era pauta da terapia, né? Eu faço terapia também. Era pauta. Assim, desesperador, não vou para frente, não vou passar, só estudando meia hora e não sei o quê. Mas depois eu fui vendo que eu tenho que fazer o que realmente dá, né? Eu não estou deixando de estudar porque estou com preguiça ou qualquer outra coisa que não seja um serviço aqui em casa ou ter que sair com o médico para ir com minha mãe ao médico, coisas, compromissos, né? Mas aí eu vi que isso era coisa que eu só ficava aumentando a minha ansiedade e que não estava fazendo bem. Então, eu internalizei isso para mim, fui me acalmando. E hoje eu vejo que de meia e meia hora, no fim do mês, dá um volume bom de horas de estudo, né? Então, eu tenho que ver assim. Não querer abarcar o mundo com a mão, mas fazer o que eu posso dentro das minhas possibilidades. Então, foi aí que eu parei de surtar, né? E estou conseguindo estudar mais tranquila depois que eu internalizei isso.
E o pior é que quando a gente não consegue cumprir essas metas rígidas, né? A pessoa desanima, ela para de estudar, que é o pior, né? Isso. Muito pior você parar de estudar.
Ele falou em metas e eu também colocava, eu pecava, porque eu colocava metas que eu sabia que eu não ia conseguir atingir aquilo. Mas eu tinha a esperança que não, amanhã, enquanto houver amanhã, a gente é assim, né? Enquanto houver o amanhã, a gente pode tudo. Aí eu digo, não, mas amanhã vai ser diferente, amanhã eu consigo. Aí eu não bati a meta, ficava frustrada. Vi aquelas metas todas acumulando e querendo dar conta daquilo tudo. Não, no fim de semana eu vou dar o gás, vou acordar super cedo, passar o dia estudando. Só que eu não consegui, porque o corpo cansa, a mente cansa, a gente precisa descansar também. Então, é fazer metas dentro daquilo que a gente pode. Então, hoje, eu me planejo semanalmente. Eu coloco, né, no planner, todos os meus compromissos, o trabalho, se eu vou ter que sair de casa, tempo que eu gasto com trajeto para ir para voltar, eu contabilizo tudo. Então, o que sobra é o que eu uso para estudar, né? Os trabalhos de casa eu também coloco, tanto tempo para varrer a casa, tanto tempo para passar pano, tudo assim, sabe? É bem... meu planejamento é bem assim, bem específico, né? E o tempo que me sobra é o tempo que eu estudo. Então, eu coloco metas que agora são possíveis de serem feitas naquele tempo que eu tenho, né? Deixei de fazer aquelas metas fantasiosas, porque isso só frustra a pessoa, gera ansiedade, você se sente mal, aí você se sentindo mal, você não estuda, aí você já se sente mal porque não estudou, enfim, vira uma bola de neve de sentimentos.
É um círculo vicioso, né?
É, vicioso. Aí a gente tem que sair disso. Graças a Deus eu consegui sair, mas não é fácil. Não é fácil, foi muita pauta, minha terapeuta que eu diga, que ela já sabia o que eu ia falar, toda sessão que eu chegava ela já sabia, mas é difícil, mas a gente consegue sair desse círculo vicioso.
Isso de ter cronogramas rígidos, porque o seu, ele não é exatamente rígido, né? Porque você sempre tem a flexibilidade de estudar, tá, eu estudei isso, já cumpri minha meta, né? Não tem aquilo de ter super enrijecido, né? Isso eu acho muito legal, porque se você estabelece um cronograma rígido, extremamente rígido, você não cumpre um dia, você já perde aquele estímulo, né? Uhum. E aí você vai repetindo, repetindo, que nem você disse. Então, uma coisa que é muito legal é isso, de colocar metas pequenas, né? Fazer metas não tão ambiciosas, né? Que a gente não pode ser que nem o Brasil nos compromissos ambientais, né? Mais ou menos. Não dá pra gente ser assim, né? A gente não pode ter metas ambiciosas, né? A gente tem que ter metas realistas, né? Porque quando a gente cumpre, vem aquela sensação boa. É muito bom quando você fala, caramba, eu fiz tudo que eu precisava fazer essa semana, tô tarefa cumprida, a mente fica calma, né? É muito bom.
É verdade.
E vocês, Caio, Gabriel...
É, dever cumprido. Eu achei interessante na fala da Larissa que coloca tempo até para passar o pano no chão, né? Mas é isso, se você tá passando, aí acabou o tempo, larga ali meio pano passado mesmo. Vamos seguir. Não, eu tô brincando.
Deu a hora.
Deu a hora já.
Eu mano, tenho. Muito. Para no meio do caminho e vai estudar.
Deu pra hoje. E o pior é que isso acontece demais, pelo menos acho que é um grande desafio também conseguir determinar o tempo que você vai dedicar àquela atividade. Por exemplo, igual tem uma aula. Gente, sério, ainda mais quem está começando, se você vê que a aula tá lá com 2 horas de duração, reserva 3 horas para aquela aula. Uhum. Não leva 2, entendeu? Eu não vai entrar na neura de botar em 1.5. Não, gente, qualidade, né? Presta atenção, faz suas anotações, tudo direitinho. E se a aula não for ao vivo, tem hora que você vai pausar, vai voltar, né? Não tem jeito.
Tem professor... Caio, eu vejo em 1.5.
Não, mas aí depende.
Mas eu vejo pausando, gente. É 1.5, para o professor falar. Aí eu pauso e vou escrever. Aí pausa, fala, aí eu pauso.
É isso.
Que depois que você começa no 1.5, você não consegue mais ler normal. É horrível.
Mas ser professor é professor. Lentas. Vai colocar o João Daniel no 1.5.
Verdade.
Não dá, gente.
Às vezes até um tangue no 1.5. Parece que ele já naturalmente já está no 1.5.
Sim, o João Daniel, principalmente, ele já fala bem rápido, né? A aula... E também é muita informação. Se a pessoa vai direto ali 1.5, não para, não tem como. Mas ainda assim, acelerado, eu sempre gasto mais do que o tempo da aula comum. Assim, sei lá, a aula é uma hora e meia, eu acelero em 1,5, eu vou demorar pelo menos 2 horas fazendo meu caderno. Porque, assim, é importante ter um caderno bem feito. E, gente, quando a gente fala em caderno, né, caso algumas pessoas não saibam, é qualquer material que você prepara para o seu estudo, as suas anotações no computador, pode ser um caderno manual que você tem, pode ser um aglomerado de folhas, enfim. O que você tiver ali, que você está registrando seu conhecimento, que você está colocando o seu resumo, aquilo é o seu caderno, né? Então, a gente fala caderno, mas não é um caderno com 20 matérias, não, tá? É mais assim, a gente fala mais no sentido amplo, né? Mas é essencial pegar e anotar tudo. Tem que anotar tudo. Porque depois aquela anotação ali, ela vai te salvar, né?
O que eu acho que vale a pena comentar também, para quem de repente está começando, é que a elaboração do caderno, eu acho que ela é uma questão que para mim pegou muito no ano passado, que eu cheguei na véspera da terceira fase com cadernos muito diferentes. E assim, tinha um caderno, sei lá, de economia, por exemplo, meu caderno estava muito bom para uma terceira fase, assim, ele estava bem sintético, consegui revisar na véspera da prova muito bem. E me senti preparado para a prova. Meu caderno de HB, ele estava caótico, assim, ele não era um bom caderno, sabe? Ele estava, tipo, muita coisa, estava enorme, assim. Anotava os mínimos detalhes de tudo. E eu acho que essa perspectiva de saber o que é importante, eu acho que isso é central, sabe? Tipo, saber o que tem que estar no caderno. Porque na hora de revisar para a prova, você não vai conseguir passar por todo o conteúdo. Você vai ter que ir nos pontos-chave, que vão te fazer acionar outras lembranças, outras memórias, que vão te ligar o conteúdo para na hora da prova você estar afiado. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou pôr em prática na minha preparação desse ano, de preparar cadernos mais estratégicos para revisão. Assim. Porque é o que você tem na hora de revisão, é o caderno. Né? Você não vai abrir nenhum livro, enfim, você não vai assistir uma aula.
Não dá tempo.
2 semanas antes.
Não dá tempo.
Não tem como.
De fato, não dá. E assim, eu falo uma coisa, Gabriel, eu tenho um calhamaço, é porque eu estudo há muito tempo, né? E eu sempre fui muito de escrever à mão. Eu tenho, sem brincadeira, eu tenho um negócio desse tamanho, assim, de história do Brasil, só de folha A4, de folha sulfite A4. Deve ter mais de 500 páginas de história do Brasil. Porque, assim, era disciplina que, quando eu fui primeira vez para a terceira fase, eu cheguei a tirar 35 pontos de treino. Aí eu fiquei traumatizada, assim, foi a primeira vez que eu fui para a terceira fase e tirar 35 história do Brasil. Colocou a minha autoestima, assim, lá no subsolo, sabe? Aí eu falei, não, preciso estudar essa disciplina. Eu comecei a estudar que nem doida. Aí eu assisti uma aula, assisti outra aula, eu lia livro, lia 30 livros diferentes, às vezes no mesmo assunto, fazia fichamento de tudo quanto é livro. E aí chegou um ponto que eu tinha muito conteúdo, que nem você tinha. E como que você vai revisar isso, sabe? E assim, gente, estudar para a primeira fase e estudar para a terceira fase não é igual. Não é igual. Quando você está na primeira fase, a primeira fase ela exige do candidato saber muitos detalhes, né? Obviamente que tem a parte da técnica de prova, que conta muito, né? De você ter familiaridade com a prova, entender como que a prova cobra, né, as disciplinas, tem toda aquela estrutura de enunciado, de você conseguir identificar, né? É muito detalhista. E aí, quando você vai para a terceira fase, eles não cobram tão a fundo tantos detalhes. Se você for ver, assim, obviamente, sempre tem umas questões muito doidas que você vai pegar, que vai ter coisa muito específica. Mas, no geral, se você faz aquele vulgo arroz com feijão, né, que o professor Luigi de história fala bastante, né, você tá bem. Fazer aquele, o basicão, assim, você garante uma nota mínima, uma nota boa, uma nota mínima, mas mínima para passar, entendeu? Então, assim, quando você tá estudando para a terceira fase, você pega o seu caderno, ele tem que ter aquele arroz com feijão e uns pontos estratégicos. É, que geralmente os professores eles falam muito, esse daqui ó, eu acho que vai cair esse ano. Tem sempre aqueles palpites, né? Mas às vezes eles acertam, né? Ou eles dão um direcionamento do que de fato é importante, o que tem sido muito trabalhado, o que a pessoa da banca passada trabalhava, né? Então, assim, quando você vai estudar para a primeira fase, você lê aquele caderno gigante, ok. Você vai para a terceira fase, você tem 30 dias, 40 dias, você tem que focar no super estratégico, no que é o basicão, mais umas partes assim, que pode ser que caia, né? Mas é importante também ter um acompanhamento de um professor que é bem especializado, né? É complicado porque o CACD é muito isso, não dá para... Desculpa, gente, eu falo demais, né?
Não, eu ia só comentar um ponto que eu, me veio na cabeça com você falando, Thais, que eu acho que é importante também da gente se conhecer, sabe? Tipo, é saber quais são seus pontos fracos e seus pontos fortes, assim. Isso é um negócio que, tipo, pega muito, assim. Sei lá, você gosta muito de uma matéria, você acaba estudando muito mais essa matéria, e, de repente, não é a matéria que você precisa estudar, sabe? E eu, tipo... Eu acho que eu vou usar isso também na minha preparação esse ano, com base no meu resultado da terceira fase, de focar nas matérias que eu tenho que melhorar, né? Línguas, PI, geografia, enfim, eu identifiquei, acho que, meus pontos fracos, e aí eu vou também fazer um cronograma aí, juntando, pegando o tempo livre que sobrar do trabalho, né? Que é uma questão que eu vi que teve um comentário sobre como conciliar, de fato, é muito difícil, né? Mas eu acho que é ser estratégico nisso. Assim, pegar o pouco tempo que você tem e usar ele da melhor forma possível em, buscando superar esses gaps, assim, esses pontos fracos.
Gente, é muito legal, porque eu vou conversando com outros CACDistas, né, sobre essas coisas, e aí eu vou colocando em termos assim, o que de fato eu tenho que fazer agora, né? Porque eu vou conversando com vocês, eu já fico, tá, cadê o meu lápis aqui para anotar o que eu vou fazer quando eu sair aqui da conversa? O que eu tenho que fazer, o que eu preciso mudar, né, na preparação, é muito disso. Eu sou assim com a minha psicóloga, conversando com ela, aí eu já, calma aí, deixa eu anotar isso aqui, que senão eu vou esquecer, eu preciso fazer isso. Se dependesse dela, a gente tentava fazer meu cronograma de estudo juntas, porque eu fico tendo ideias assim na hora.
Não, eu tô falando disso porque eu acho que eu tô nesse momento também de pensar como vai ser meu ano, sabe? Tipo, pensar em como que eu vou organizar os estudos, como que tipo, que eu vou focar mais e menos. E uma outra coisa que eu pensei também, eu vou... e aí é muita experiência particular de cada um, né? Então, tô compartilhando a minha, às vezes não vai servir para quem tá assistindo, mas eu vou focar o meu estudo na terceira fase esse ano, porque é isso, eu acho que foi o... Eu entendi agora, eu nunca tinha feito, né? Eu fiz ano passado, eu entendi como é. Eu vou focar o estudo na terceira fase, e aí quando tiver, assim, sair o edital, tiver chegando a primeira fase, fazer um intensivo para a primeira fase. Mas o meu estudo, assim, de extensivo, né, no decorrer do ano, vai ser voltado para a terceira fase. Então, estruturar uma resposta no papel, pensar nos quesitos mais importantes, pensar no que tem que estar na resposta, no que não tem que estar. Porque às vezes é muito isso, assim, você pega um comando super genérico, e você pensa, meu, tá, tipo, não é só por tudo que você sabe sobre o assunto, porque você não vai ter espaço, né? Então você tem que, tipo, o que eu sei que é o mais importante que está relacionado com esse comando, sabe? E isso é uma coisa muito de treino também, né? Então é uma coisa que eu vou querer focar muito esse ano, em treinar mesmo para a terceira fase, essa capacidade de síntese, né? De colocar o conhecimento no papel, que eu acho que isso é uma coisa que você chega na terceira fase e pega muito, assim.
Gabriel, esse ano que passou, na terceira fase, eu cheguei, assim, eu não estava preparada para a terceira fase, esse ano foi bem complicado para mim. Eu cheguei super mal preparada, e aí eu ia fazer a prova, eu pensava, eu tenho que fazer essa prova, eu vou vir amanhã, eu não vou desistir, eu tenho que estar aqui, eu vou fazer essa prova, né? Porque a gente nunca sabe. Aí eu ia lá, e eu simplesmente escrevia tudo que vinha na minha cabeça, absolutamente tudo. Sem ordem, sem nada. E, gente, é bizarro. Mas, assim, coisas que eu não sabia como estruturar, eu confirmei, de fato, que você não precisa de introdução, você não precisa de conclusão na sua resposta, isso daí não vale nada. O que, de fato, importa é você colocar informação. Infelizmente, é isso. Você tem que preencher os quesitos. E aí, assim, gente, eu fazia cada pedaço, ó, cada discursivo uma vergonha. E eu conseguia tirar nota alta. Obviamente que eu não passei, né? Eu tô aqui ainda, não sou diplomada. Eu não fui super bem, né? Mas tinham questões, assim, que eu tinha feito muito na doida, sem estruturar, sem nada, que a minha nota tinha sido muito parecida com colegas que passaram. Entendeu? Obviamente não passei, porque eu também fui muito mal em língua. Mas, assim, acaba que a estratégia de você pegar e colocar tudo que você sabe no papel também é uma estratégia muito válida, né? E não dá para fazer rascunho. Você tem que... Terceira fase tem que fazer rascunho. Sentar... O máximo que dá para você, dá para você enumerar, assim, né? Falar, eu vou falar isso, macrotópicos. Você chega lá e...
É um estresse, né? Você chega ali na hora, você não pensa em nada, você pensa em fazer aquilo logo. Começa a contar o tempo, bate desespero. Nossa Senhora.
Então, a Jéssica Priscila perguntou se a gente tem alguma expectativa para esse ano, se a gente acha que vai mudar a banca. Jéssica, eu não tenho bola de cristal, quem dera eu tivesse para acertar todas as questões do CACD, mas, assim, meu chute é que não vai mudar, infelizmente. Não acredito que vai sair, que também vai entrar o CESP, porque tem outros fatores que pesam muito, como a questão financeira, né? E o IADES, ele tem muito mais barato do que... o CESP, né? Mas, gente, eu tô falando isso, tô chutando aqui, não é o... Tá atrás do clipe, mas não é o clipe que tá falando, gente, tá? Também não tô fazendo terrorismo, não tô fazendo terrorismo pra vocês ficarem apagados, tá, gente? Mas eu, Thaís Morgado, candidata, não acho que vai mudar a banca, porque já aconteceram coisas muito ruins, assim, talvez não ao nível do que aconteceu agora, né, de desorganização, e não mudou. Para o CESP também teve uma coisa que aconteceu e não mudou. Então, assim, é muito mais a questão pragmática. E as provas do IADES em si, elas não são tão ruins, se a gente for ver, de conteúdo mesmo, de cobrança.
Uhum.
Tiveram problemas de desorganização, né? Mas a prova em si, ela não é uma prova tão ruim.
Eu acho que aqui, eu não tenho por que aguardar uma troca de banca. É só, vamos esperar que a galera tenha aprendido com os erros, que eles não se repitam nas próximas. Porque...
Uhum.
E é isso. Porque tem isso também, né? Vai trocar para uma banca, para quê? Vai voltar para o site? Ou vai para uma nova, que vai ter menos experiência ainda? Acho muito difícil que isso aconteça.
E é um concurso muito grande, né? Não são muitas bancas que têm essa capacidade. Né? Se bem que o IADES, ele era bem desconhecido quando ele foi fazer a primeira prova, né?
Uhum.
Mas realmente não dá para saber. Teve o Davi aqui que fez uma pergunta para a gente, se a gente tem algum conselho para alguém do segundo ano do ensino médio que quer fazer o CACD. Gente,
até já responderam ali embaixo e eu concordo completamente. Estude línguas, foca nas línguas, já aproveita isso, entendeu? Termina o seu curso de inglês, se tiver condições, entra num curso de francês, de espanhol, né? Assim como o Gabriel colocou mais cedo. A gente que deu para uma pessoa que já está buscando a aprovação, já tem uma graduação, etc., né? Você está focado para o concurso. Se você tem a oportunidade de entrar no seu estudo para o concurso, tendo uma base boa de língua, já falando e etc., eu acho que vai facilitar muito quando você for pegar para fazer esse estudo focado no concurso, né? Que é a mesma coisa para quem já fala inglês, gente. Você já fala inglês, maravilha, mas a prova do concurso é outra história.
De fato.
Tô até falando como professor de inglês, eu sou professor de inglês, preparo alunos para o TOEFL, então eu sei que o CACD é uma coisa diferente. Gente, o TOEFL é tipo assim, é brincadeira para todo mundo. O CACD, desculpa falar. Mas assim, a verdade... porque são competências diferentes, na verdade, tá? Tá avaliando, são competências diferentes. Coisas diferentes sendo avaliadas ali. Então, a dica é, você não deixa o sonho morrer. Eu quero ser diplomata, eu falo que eu quero ser diplomata desde a quinta série. Nem sei, acho que a quinta série hoje em dia é o quê? Sexto ano? A gente chama?
Acho que é sexto ano, sexto ano.
A gente entrega a idade. E é isso, mantém o sonho, não é fácil, mas consiga.
E, gente, teve um diplomata...
Não,
quer falar, Gabriel?
Um comentário pro Davi, é que eu acho que vale a pena, de repente, ele pensar numa graduação que, de alguma forma, vá direcionar, né, pro concurso. Porque... Eu tenho colegas de graduação que eles entraram na INRI sabendo que queriam fazer o concurso e eu vejo que isso para eles foi muito bom, assim, tipo, porque eles já faziam as matérias da graduação voltadas para o concurso. Então, eles tiravam dúvida na aula, tipo, de coisas relacionadas ao concurso, assim. Os dois, eles meio que passaram, se terminaram a graduação, já passaram, sabe? Mas porque eles já estavam focados desde que eles entraram em AI para isso. Então, tipo, acho que esse direcionamento também pode ajudar. Tipo, quando você já sabe, antes de entrar na faculdade, que você quer o CACD, já ajuda você, tipo, sei lá, fazer um curso que, tipo, medicina, tipo, não tem nada a ver, assim, tipo, biológica, assim, tipo, você já vai... É.
E até tem muitos cursos de RI que a grade curricular é muito parecida com o concurso, né? Pode estar no concurso.
Tem mesmo.
Isso já é um pé assim que você coloca na frente, né?
RI na USP é muito próximo, assim. É que eu me arrependo de ter descoberto que eu queria fazer diplomacia depois de graduado, porque eu fico pensando, meu, podia ter aproveitado muita coisa, assim, muitas disciplinas, tipo, leituras que eu teria feito de forma mais atenta na graduação, que às vezes a gente faz de qualquer jeito, teria feito de forma mais atenta pensando que ia usar no concurso, sabe? Enfim, aprendizado aí para as próximas gerações.
Eu compartilho do mesmo entendimento, embora eu tenha escolhido a RI por querer diplomacia, que eu já queria há muito tempo. Depois que eu entrei lá e eu comecei a ver diversos veteranos que estavam tentando a prova e não conseguiam passar da primeira fase, estavam indo muito mal, isso me desanimou e eu desisti de diplomacia.
Então, meu Deus!
Durante a graduação, e é só que eu continuei a rir, porque eu estava curtindo, estava gostando dos assuntos e tudo. Terminou a faculdade super desanimado, não queria, até que chegou um ponto, né, até respondendo uma resposta da Ana Roberta que ela fez antes, se esse trabalho desde o início da preparação, eu saí da faculdade e procurei emprego. Ah, então, já trabalho desde então e demorou um pouco depois que eu me graduei para eu realmente parar e pensar de novo que não, o que eu quero realmente é isso. Trabalhei com várias coisas, me senti frustrado em todas e sempre que eu via qualquer coisa de diplomacia, o olho brilha. Sabe? Aí viajei para Brasília, fui fazer o bendito tour do Itamaraty. E aí, se vocês estiverem desanimados, se puderem, faça esse tour, que você fica apaixonado. Assim. Ah, e você legal. Visita o Rio Branco, né? Que fica ali atrás, um anexo da minha real. Então, assim, é super legal. E aí, eu me senti motivado de novo. Falei, tá, não vai ser isso, então vamos embora, vamos estudar. Acho que manter esse foco é estudar na graduação também, muito importante.
Ai, eu sei, a Larissa, ela tem um Study Gram, onde ela compartilha o estudo dela lá no Instagram. Gente, eu vou falar que antigamente, quando eu olhava o Study Gram dos outros, eu ficava me sentindo um pouco mal, porque eu não estava conseguindo estudar. Né? Mas eu estou vendo o seu e estou ficando com vontade de estudar. Vou ser sincera, eu olho e falo, nossa, também preciso estudar.
Que bom.
Acho que depende de como a gente está no comprometimento dos estudos, né? Mas eu já vi.
É verdade.
Não, e o estudo de Grande Larissa é bem realista, isso é muito bom. Acompanha, acho que foi domingo que você postou das suas tarefas em casa, né? De arrumar a casa, etc. Você estava comentando mais cedo.
Foi. A minha faxina interminável.
Aí eu falei isso com você, Larissa, você faz faxina todo dia, mulher?
É porque eu vou aos pouquinhos, né? Porque não dá pra fazer tudo de uma vez só. Aí um dia eu arrumo a sala, no outro dia eu arrumo um quarto, no outro dia o outro quarto, aí vai nisso. Por isso que é todo dia tem alguma coisa pra fazer. Mas aí eu vou dividindo, porque se for fazer tudo, eu fico super cansada e não faço mais nada o resto do dia, né? Aí pra dosar, eu peguei essa estratégia aí, né? De ir não fazendo aos pouquinhos.
Não é aquilo que a virtude está no meio, né? Tem que ter sempre o equilíbrio. Uhum. A gente vai ter sucesso se a gente tiver uma estratégia equilibrada, né? Conseguir equilibrar também tudo que tem na vida, né? Tudo que tá rolando. Caio, você tinha falado, né, que você saiu da graduação e já foi trabalhar. A Roberta que tinha perguntado, né? Ana Roberta, eu saí e fui estudar. E não foi uma boa escolha para mim. Eu tive o privilégio, né, de ter o apoio da minha família para poder me dedicar integralmente para o concurso. E aí, no início dos estudos, eu só estudava. Só não, né? Porque estudar também é muito cansativo. Se fosse fácil estudar, todo mundo estudava, né? Mas não é fácil estudar. E eu fiquei com uma dedicação integral no CACD. Só que o que acontece? eu reprovei. Aí eu reprovei de novo. Aí eu reprovei de novo. Então, se a CD é assim, né? É, tem pessoas que conseguem passar com um ano de estudo, meses. São pessoas que eu tenho muita admiração. É, mas são pessoas que seguem uma trajetória que é fora da curva. Normalmente, dentro do CACD, é normal você reprovar. É uma faz parte da trajetória você reprovar pelo menos uma vez. E aí eu reprovei mais de uma vez, aí tinha momentos de muito desânimo de estudo, e aquela sensação de que eu estava sendo sempre um estorvo, né? Porque minha mãe me sustentava, né? É, aquela sensação de que os colegas, assim... Obviamente que não dá para a gente se comparar, né? Mas eu via os meus amigos que estavam passando em concurso, estavam fazendo doutorado. E eu lá no CACD, desde sempre, batia um desânimo. E a parte do emocional está muito sensível, né? E eu não tive tanta estrutura emocional no início. Eu passei por momentos assim, de extremo desânimo. E aí que eu fui trabalhar. Porque surgiu uma oportunidade, né, para eu trabalhar, envolvi o CACD também, eu falei, não, agora eu vou trabalhar. E para mim foi muito bom, apesar de... Porque não tem nada como você ter sua autonomia para você fazer o que você quer, sabe? Você poder pagar suas coisas, né? Não ter que ficar pedindo tudo. É muito triste, assim, você... Obviamente, é um privilégio, né, mas eu... Naquele momento, eu não me sentia bem de ficar pedindo tudo, sabe? Tudo que eu precisava pedir. Hoje, acho que essa época, hoje, né, com a cabeça que eu tenho, com certeza teria aproveitado mil vezes mais a oportunidade que eu tive, né, do apoio da minha família. Mas naquela época, eu fiz estratégias muito ruins de estudo. E aí eu acabei meio que mais ou menos desperdiçando, né? E aí eu falei, não, agora eu vou trabalhar. E para mim foi muito bom. Mas é um desafio, tá muito difícil conciliar. É bem difícil. A Jéssica perguntou se a gente dá
conta.
Ai, desculpa.
Eu ia responder a Jéssica, eu ia falar para ela que dá foco nas matérias mais difíceis. Cara, começa a matéria mais difícil hoje, porque, na minha opinião, né? Porque é o que vai te fazer passar no final, assim, eu não gosto de direito, tenho dificuldade com direito, eu deixei direito de lado e fui muito mal na terceira fase em direito, e era uma prova que não estava difícil, assim, eram temas muito clássicos, temas muito fáceis, não fáceis, mas tipo, não tinha nada demais em direito, tipo, era uma prova básica, padrão de CACD, e como eu não tinha me preparado, porque, enfim, não gosto, acho difícil, não fui bem. Então, acho que isso é uma coisa, assim, o negócio é você ir mal, tipo, numa prova de PI que cai Convenção de Budapeste. Pô, todo mundo vai mal. Outra coisa é você ir mal numa prova de direito que cai, tipo, direito humanitário. Tipo, todo mundo tem que saber, sabe? Você tem que saber muito bem direito internacional de direitos humanos. E eu, tipo, não tive essa preparação em direito, por exemplo, que pra mim é uma matéria difícil. E eu me arrependo disso agora, sabe? Tipo, esse ano eu vou focar muito em direito, que é difícil pra mim, eu tenho muita dificuldade, mas... Tem que tirar isso da frente, porque senão não vai rolar.
Hoje eu tenho bem pouco tempo para estudar, né? Eu decidi que eu vou estudar línguas. E quando chegar um pouco mais para frente, aí eu vou voltar a estudar as demais disciplinas do CACD. Porque, assim, justamente para a primeira fase, quando você já está com tempo de vivência, ou já passou por essa experiência, ou já passou pelo menos uma vez na primeira fase, às vezes duas vezes... É mais fácil você identificar o que você tem que focar, né? Como que você tem que fazer o estudo, né? E aí eu vou focar agora em línguas, que é realmente o meu calcanhar de Aquiles. Mais para frente eu vou voltar a estudar para as demais disciplinas com foco na terceira fase. E perto da primeira eu faço um sprint lá da primeira fase, né? Como o pessoal diz. O Davi perguntou aqui, direito ou RI? Davi, eu sou formada em Direito, eu deveria ter feito RI.
Davi, eu sou formada em RI, eu deveria ter feito Direito.
Não, cara, Davi, tem um ponto nessa pergunta. Que às vezes fazer letras é a melhor escolha, cara. Porque, tipo, se você tiver feito... Sei lá, pra mim, eu sinto que... Tipo, saber bem inglês, por exemplo, saber bem francês, sei lá, tipo, já é uma coisa que você vai pra frente, tipo, de muita gente, assim. que eu, pode ser uma alternativa, sabe?
E de qualquer jeito, tem gente aí que fez engenharia e passou em primeiro lugar. Então, é, eu acho que o mais importante é veja o que você Exato. Vai gostar mais. Se você está muito certo que essa é a CD que você quer, por exemplo, a área do direito tem muito mais oportunidades quando você se formar, de emprego e etc. É algo para se levar em consideração também, mas... eu acredito que o mais interessante é faça o que você tem interesse, o que você gostaria de fazer, o que você se identifica mais. E, fora isso, foque no estudo do CSD.
É o negócio do processo, né? Porque, assim, você, a graduação, pelo menos, né, a maior parte delas tem 4 anos. Então, 4, 5 anos, imagina você ficar fazendo 4, 5 anos de um negócio que você não gosta, não se identifica, né? Então, assim, isso que o Caio tá falando é meio clichê, né? De fato, aquilo fala dizer o que você se identifica, né? Mas... no final acaba sendo realidade. Agora, não dá para negar, como a gente tinha dito antes, né, que a faculdade de RI tem um conteúdo programático muito parecido com o concurso. Mas aí é aquilo, às vezes você tem aquilo lá e você não sabe instrumentalizar ou ainda não tem interesse, como foi o caso do Caio e do Gabriel, né, ou aconteceram outras coisas que a pessoa acabou desanimando. Né? Gente, vocês têm mais alguma dúvida? É, o pessoal que está assistindo. Larissa, Caio, Gabriel, querem compartilhar também com a gente mais alguma coisa? E a gente já está aqui há praticamente uma hora. Eu falei para vocês 40 minutos de conversa, mas a conversa vai fluindo, a gente vai falando, né? E acaba passando um pouquinho.
Eu acho que só para finalizar, tem um planejamento de estudos. Sigam esse planejamento. Acreditem no planejamento, no processo. Né? Principalmente nesse momento aí de retomada, pós-carnaval, primeira semana oficial do ano, estamos aí. E saiba exatamente o que você vai fazer. Não deixem solto. Tipo, ah, hoje eu vou estudar API. Tá, mas o que você vai fazer? Você vai assistir uma aula? Você vai ler um texto? Qual texto? Vai revisar conteúdo? Né? Acho que esse planejamento ele é muito importante. É algo que eu demorei muito a aprender. Eu começava já a estudar API hoje, eu ficava horas assim, e perdido, e sem foco, e desanimado, e ai não, acho que eu tô cansado hoje, não, eu só não sabia o que fazer. Não. Acho que essa é a minha.
Agora, Caio, não pode ter muita rigidez também, porque às vezes a pessoa planeja demais, aí chega na hora, não cumpre, e aí vem aquilo de não cumprir a meta, né?
Isso.
O equilíbrio. Tá lá no meio.
Eu acho que se eu pudesse deixar um conselho, assim, para tirar um tempo e investir em se conhecer, assim, saber como você funciona nessa jornada do concurso. Porque, tipo, eu acho que, assim, tem muitos depoimentos na internet, vídeo, lives, escritos, de muitas pessoas que fizeram vários caminhos diferentes. E não necessariamente o caminho dessa pessoa que passou em primeiro lugar vai funcionar para você, sabe? Então, tipo, sei lá, eu, por exemplo, funciono muito melhor de noite. E teve um período da minha preparação que eu, sei lá, tentei acordar cedo para estudar de manhã antes do trabalho e, cara, perdi tempo, porque de manhã não funciona. Então, para mim, é melhor eu ficar, tipo, até 1, 2 da manhã estudando, que eu vou render bem e depois eu vou acordar e vou, tipo, tá com sono no trabalho? Vou. Mas pelo menos eu consegui estudar. Então, assim, acho que essa se conhecer, saber o momento do dia que você rende mais, saber, tipo, enfim, acho que se conhecer é muito importante, assim, para você não bater com a cabeça na parede e perder tempo, gastar energia, gastar dinheiro à toa, sabe? Tipo, então, se conhecer, saber como você funciona é muito importante, assim.
E ter prioridades, né, Gabriel? Porque estudar até 1 da manhã, 2 da manhã e ficar com sono no trabalho. Ó, a prioridade de se
acender. Tem que fazer escolhas.
Mas a minha psicóloga, ela vive falando assim pra mim, Thaís, qual que é a sua prioridade? É o seu trabalho ou o seu concurso? Você não quer ser diplomata? Por que, que você faz você ficar aí se matando por causa do trabalho? Falando aqui, eu trabalho no clipe, né? Gente, por favor, não briga comigo, tá?
Mas é importante. Tem que saber fazer escolhas.
É verdade, tem que fazer escolhas. É, teve uma última pergunta aqui, vamos fechar com essa, e a Larissa traz para a gente também uma dica dela, né, uma palavra. É, a Thaís de Souza perguntou por onde começar. Por onde começar os estudos? Eu tenho uma sugestão para você. É, primeiro que, assim, quando a pessoa abre o edital, resolve que quer ser diplomata, ela, de fato, não sabe por onde começar. Você olha, você fala, caramba, eu faço um curso, eu faço uma aula, eu estudo o quê primeiro, eu sigo a ordem do edital, eu falo... aquilo, né? Você tem várias possibilidades. É, eu, particularmente, eu acho que uma saída muito boa é você, de fato, entrar no Clipping. Pode ser o plano básico e tal. Lá tem um plano de estudos por semanas que você pode acompanhar. Tem as notícias também. Hoje em dia, a gente tem o Clipping Plus também, que tem apostilas. Essas apostilas, elas têm um conteúdo direcionado para o concurso, para o que cai. Então, assim, não é vendendo o produto do Clipping, tá? Mas foi a minha porta de entrada no concurso, foi o Clipping. E, assim, eu peguei os planos de estudo, nunca consegui seguir 100%, mas eles me deram um direcionamento de que livro ler, quando ler, quais disciplinas seguir. E por mais que fosse um cronograma rígido, né, porque o plano lá está pronto, eu tinha alguma coisa. É, porque você chega para estudar sem ter nada. Você não sabe para onde você vai e onde você começa. Ali está te falando, ó, você começa aqui, você pode, isso é uma possibilidade, você pode começar aqui, né? Então, para mim, pelo menos, valeu no início da preparação assinar o Clipping. Até hoje eu acho muito bom, eu gosto da assinatura do Clipping. Eu tenho o plano das apostilas, que eu uso para revisar, né? Mas foi a minha porta de entrada e a partir daí eu contratei outros cursos. É, nem sempre é do Clipping, eu contratei também cursos de vários outros cursos, de outros cursinhos. O importante é você... Ser cedista não é fiel, tá, gente? Não ache que vocês têm que ficar fiel a um cursinho. Infelizmente, não tem isso. Gente, o pessoal do trabalho vai me matar, né? Não, mas eu estou aqui, Thaís do Clipe, mas agora na função de Thaís Morgado, eu estou falando, tá, gente? Ser cedista, você tem que ir onde está seu interesse. A gente tem professores muito bons, assim, que eu posso recomendar. Mas, às vezes, não é bom para você. Faz parte. Né?
Exato.
Então, mas eu sugiro assim, custo-benefício, assinar um plano básico do Clipping ou pegar um plano plus, e aí você pelo menos vê por onde você pode iniciar, e aí a partir daí você começa a ver curso, comprar livro, né, aprofundar mais.
E só complementando, como você estava colocando das aulas, né, se você também tem uma facilidade, prefere, gosta de estudar por aulas, fora que a orientação dos professores é inestimável, puxando também a sardinha, tem o curso extensivo do Clipping, que você pode contratar não só o curso completo, mas também por disciplina. Então, ajuda também, né? E tem muito isso de ser assistente iniciante, que pega curso completo, com todas as matérias, aí vai para aquela correria de querer estudar tudo ao mesmo tempo. O legal do extensivo do Clipe também é muito isso. Você pode comprar por módulo ali, a matéria, seguir, ver. Tá interessante. Gostou da plataforma, gostou da forma. Você pode intensificar, pegar outras matérias e ir montando o seu plano de estudos.
Né? De fato.
Estudando no seu
ritmo. Gente,
e não num ritmo
se eu posso imposto. Deixar... uma dica também que eu vou dar agora relacionada a isso é não pegue e assine 20 mil cursos de uma vez se você não tem dedicação exclusiva. Porque, assim, se você trabalha, se você tem outras atividades, não dá tempo. Não dá tempo. Porque não é só ver aula, você precisa fazer questão, você precisa resumir. Então, assim, revisar, né? Você precisa revisar. Então, pegar e assinar um pacote gigantesco, sendo que você trabalha ou tem muitas outras atividades, não dá certo. Vai aos pouquinhos, vai comendo pelas bordas. Dá certo, mas você chega no meio. Né?
Uma dica que eu dou é você estudar por ciclos, né? Escolher determinadas matérias para começar e ir mudando os ciclos, aí você vai ver o tempo que você vai levar por ciclo, né? Você vê ali como você acha que vai fluir melhor e vai mudando de ciclo, porque não adianta estudar, querer estudar todas as matérias de uma vez, porque você vai ficar travado no edital, vai sentir que você não está avançando e aí isso vai gerando frustração. Eu tenho pavor a me sentir frustrada com as coisas, por isso que eu fico martelando aqui. mas eu acho que é porque esse sentimento de frustração coloca a gente muito para trás, sabe? A gente fica se sabotando. Então, escolha determinadas matérias, comece por História do Brasil, História Mundial, Economia. Eu comecei com a Economia porque é uma matéria que logo de cara eu vi que eu tenho muita dificuldade. Até hoje eu tenho dificuldade, é a que eu tenho a maior carga horária durante a semana de estudos, é com a Economia. E vai aos poucos. Depois, quando você já tiver passado por todos, você pode ir fazendo as revisões de todas, assim, seguidas, mas não começar com tudo. E também, como já falaram aqui, não escolher um curso. Eu vou fazer todas as disciplinas de um curso só. Porque muitas já no meu Instagram, o pessoal me pergunta, Larissa, qual é o curso que você indica? Eu digo, eu não indico curso, eu indico professor. Mas é aquela coisa, um professor que deu certo para mim pode não dar certo para você. Então, o que eu recomendo? Procura aulas gratuitas para assistir antes, para ver se aquela didática do professor bate com você, para aí sim você adquirir. Porque é caro a preparação para esse concurso. Não é um concurso que a preparação ela é barata, infelizmente. Então, a gente tem que saber aplicar o nosso dinheiro bem, né? Então, tem que procurar. Então, todos os professores do CACD tem aulas gratuitas aqui no YouTube. Então, assiste antes, vê se adapta, se gostou da metodologia e contrata. Mas não vai se filiar um cursinho, como a Thaís falou, né? Não faz isso.
Ai, gente, o pessoal deve estar olhando aqui para mim, o pessoal do clipe. Thaís, por que você falou isso?
E
a gente falar,
o planejamento de estudos do clipe é muito bom. Eu gosto também de dar um norte bastante. Quem está começando, dá uma olhada. Eles indicam bibliografia, quais capítulos ler, daquilo ali. Onde, até assim, onde fazer exercícios sobre aquilo. Tem questões também. Veja como caiu na prova. Aí tem a questão, você vai lá e faz. Então, assim, é muito bom. Fica com essas as minhas dicas.
Você falou uma coisa muito importante, isso dos ciclos, né? Porque são muitas disciplinas. E aí, se a pessoa pega e fala, eu vou estudar 10 disciplinas em uma semana, ela realmente vai avançar muito, muito, muito em passos de formiga. E é importante a pessoa ver uma evolução, porque é o que motiva, né, a continuar estudando, você vê que você está evoluindo. Então, pegar, dividir, falar, agora, essas duas semanas eu vou pegar e vou estudar 4 disciplinas, depois nas próximas 2 semanas eu vou estudar 4, é um caminho muito legal, porque você, de fato, vê avanço nos estudos, né? É verdade. E teve uma última pergunta. Quanto tempo dura o processo todo de aprovação, do começo até a sonhada contratação? Aprovação, né? Aqui não é contrato de trabalho, né? É aprovação do concurso público. Davi, então. Hoje o pessoal está demorando uma coisa assim de uns 5 anos. Em média, uns 5 anos para passar. Tem gente que passa muito cedo, que consegue passar muito rápido, mas não é a maioria. A maior parte das pessoas realmente fica muitos anos, 4, 5 anos. Esse ano a gente teve muitos diplomatas assim, recém-aprovados que falaram que ficaram 8 anos se preparando. É bastante tempo. Então, assim, a pessoa tem que ser realista. Por isso que é importante também você, por exemplo, trabalhar, sabe? Ou... quando você for falar para sua família que você quer se dedicar e eles falaram que vão te dar apoio, você já deixar bem claro, ó, mas é assim. Pode ser que eu fique 4 anos aqui, pode ser que eu fique 5 anos. E não esperem que eu tenha resultado em 2, 3 anos, que pode ser que não venha, né? Então, a partir do princípio, você já tem que ter essa noção, assim, de que vai demorar uns 4 anos por aí, 5 anos. Não é rápido. E, gente, um último ponto aqui, a Larissa comentou da questão do custo, né? O Clipping tem monitoria também, tá, gente? Falando aqui, né? Mas não só o Clipping, como outros cursinhos, eles têm a prática de fazer monitoria. Eu acho que é importante divulgar isso, né? Porque também é questão da democratização do acesso aos cursinhos, né? Você pode fazer alguma atividade para um cursinho e eles podem te dar um curso de contrapartida, podem te dar alguma assinatura diferenciada. Isso também é bem comum aqui de acontecer no CACD. Então, se você... conselheiro, assim, que de alguma forma você pode contribuir, você sente que é uma saída, assim, que muita gente tem dificuldade financeira, né, e precisa de realmente, de fato, dessa ajuda, né, você também pode tentar pegar a monitoria, manda seu currículo para o Clipping, para os nossos colegas também de outros cursos, fala do seu interesse, porque somos empresas, né? É uma empresa, mas tem pessoas humanas que trabalham aqui dentro, né? É redundante falar pessoas humanas, né? Mas com humanidade, né? A gente vê, entende a situação das pessoas, os demais cursinhos também, e eles ajudam, a gente ajuda, a gente busca sempre ajudar, porque, acima de tudo, a gente quer que todo mundo passe, né? Obviamente que não dá... somos uma empresa, né? Mas... a gente quer que as pessoas passem. As pessoas que fazem parte da empresa têm esse compromisso, sabe? É o meu compromisso. Eu tô aqui no Clipping, eu quero ajudar meus colegas a passarem. Acima de tudo isso. E muita gente aqui da empresa compartilha desse pensamento. A gente quer, acima de tudo, ajudar o sucedista. Porque não é fácil. São muitos anos. E tem muita gente que não sabe, né? Mas o Clipping foi inaugurado por sucedistas. Muitos anos atrás... Rafael e Lucas resolveram que foi uma besteira, assim, de compartilhar notícias entre si. E eles viram que aquilo dava certo, aí começaram a cobrar uma mensalidade, assim, era um documento de Word, e aí cresceu. Hoje é uma empresa, ainda é uma empresa, assim, é uma startup, é uma empresa pequena, mas é de ser assedistas e é voltada para ser assedista. Gente, tô vendendo aqui o clipe não, tá? Mas é sinceramente, porque eu acredito na filosofia da empresa, acho muito legal a história daqui. Acho muito legal que o Lucas e o Rafael desenvolveram, né? Só falando isso aqui, mas...
Por ser acesistas.
Ai, gente, desculpa. Se der na edição, se quiser cortar na edição, tá? Porque eu sei que tá parecendo propaganda. Ai, gente, mas obrigada. Obrigada, Gabriel, obrigada, Larissa, Caio, por participarem aqui dessa conversa comigo. Foi muito legal conversar com vocês, trocar experiências. Eu tô cheia de ideias aqui para... A gente vai desligar aqui, eu vou pegar e vou anotar tudo. Já pensei assim, o que eu posso fazer de diferente nos meus, tudo que eu posso otimizar, né? É muito importante essa troca de experiências, né? Espero que vocês voltem aqui com a gente, né? Para bater papo, para conversar sobre... CCD, sobre vida, né? Mas muito obrigada, eu acho que o pessoal também gostou bastante da participação de vocês. E contem comigo e contem com o Clipping.
Maravilha, muito obrigado. Obrigado. Vamos deixar já marcado, então, uma mesa redonda com aprovados? Nós quatro, em breve?
Eu fecho.
Eu tô, nossa, confirmei. Sim, por favor. Por favor, tem já data. Ainda não tem data, mas assim que sair o edital, a gente já marca a data. Obrigada, gente. Um abraço.
Obrigada.
Tchau, tchau. Tchau. Até mais.
Oi, gente. Foi muito legal essa conversa, né? Eu me diverti bastante. Eu sou sucedista, eu gosto de conversar com sucedistas, eu gosto de conversar, eu sei que eu falo demais. Mas foi muito bom, mas infelizmente acabou. E agora vem a notícia que eu queria dar para vocês, né? O nosso curso de aprofundamento, que a gente estava com a lista de espera aberta, agora está com as matrículas abertas. Então, se você quer combinar o estudo para os objetivos, o estudo das discursivas, de uma forma prática, objetiva e assertiva, essa é a sua chance. O curso de aprofundamento, ele é um curso indicado para candidatos que desejam treinar suas habilidades e aprofundar os conhecimentos por meio de exercícios inéditos de todas as fases do concurso. E eles cobrem 100% do edital, tem francês e espanhol e inglês também. São mais de 200 aulas, elas vão acontecer ao vivo, mas se você não conseguir acompanhar ao vivo, você também pode ver a gravação quantas vezes você quiser no período de contratação do curso. A gente também vai ter um módulo bônus com o diplomata para te ajudar com estratégias e planejamentos de estudo. Esse diplomata, ele é o Diogo, ele já participou aqui com a gente de live, e ele é uma pessoa que entende muito CACD, ele tem muita coisa para compartilhar com a gente sobre montagem de caderno, planejamento de estudos, né? Como estudar para a primeira fase, para a segunda fase, enfim. E claro, né, você vai estudar com os professores líderes em aprovação. Você vai estudar com o Tandi, você vai estudar com o João Daniel, de História do Brasil, João Felipe, vários outros diplomatas, assim, que são figuras carimbadas na aprovação, né? Então, assim, não perca tempo, garanta já a sua vaga aqui no curso de aprofundamento, conheça em mente aqui nesse link que foi enviado pelo chat, e obrigada pela participação, até a próxima!